Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você outra vez. Pra dizer bem-vinda, bem-vindo. Você caiu do céu hoje para viver mais uma vez a sua experiência humana e tá com tudo? Espero que você venha com tudo. Eu hoje, como eu sempre gosto de fazer aquela frase musical, escolhi outra pro dia, mas do jeito que eu acordei hoje, pelo menos aqui nas bandas da Serra do Japi, aqui no Japirineus, olha, chove chuva, chove sem parar. E aí, como é que tá o tempo para você? Como é que tá aí a sua janela? Já abriu a sua janela? Ou você tá olhando para essa tela aí da direto do cobertor? Vamos nessa então, mais um dia que você vê, mais um dia que você sente, mais um dia que você ouve, mais um dia que você percebe, mais um dia para a sua existência. Você sente e logo existe, você pensa, logo existe. E se você sente e pensa, se você pensa sentindo, sente pensando, a combinação é boa, hein? Essa frequência cardíaca para suas decisões, para suas escolhas, para sua motivação, para fazer você acontecer. É isso aí, é você que faz acontecer. Não acontece para você fazer, entendeu? Então faça valer aí a sua experiência, a sua existência e faça acontecer. Seja um parceiro do Criador nos acontecimentos. Porque chuva é o que acontece, trovão é o que acontece, terremoto é o que acontece. Eu vivo dizendo isso, isso aqui é a aulinha de jornalismo. O no mais é você que realiza. Não dependa então dos acontecimentos. Defenda-se e promova-se a partir dos acontecimentos, mas faça acontecer, ou seja, realize. Mais um dia para você realizar. Vai realizar o quê? Vai realizar ainda melhor a sua identidade, vai expor melhor as suas ideias, vai dizer melhor ao mundo a que você veio, que diferença que você faz nesse planeta. Vai também buscar as melhores formas de expressar o que você quer para o mundo de um jeito ético, vai trazer aliados, vai trazer muita gente para a sua causa e vai, é claro, participar das causas, das boas causas do mundo. Tudo por quê? Tudo porque tem aí dentro de você, logo que você acorda, um chamamento interno que é o seu propósito, não é? Você sabe o que tem para fazer, você sabe como fazer, se não sabe vai descobrir, mas principalmente você sabe o porquê fazer. Então, vai dar certo. O tantinho que você avançar hoje, o tantinho que você fizer hoje em prol de algo bom, vai valer a pena. Já vai justificar esse dia para você. E é isso que eu torço, hein? É, tamo junto nessa, também tô nesse desafio, eu, você e todo mundo, nosso convidado que vai chegar aqui pra conversa, toda a equipe do Feliz Dia Novo. Sou Irineu Toledo, tô aqui mais uma vez torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta que chega agora para dar o seu bom dia e dar o serviço do programa de hoje. Diz aí, Roberta.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Prontos para mais um dia que pode te oferecer novas chances, outras possibilidades e oportunidades? Fique ligada e fique atento para o que ocorre à sua volta. De nossa parte, vamos chegando com conteúdo nutritivo, alto astral, good vibes e, claro, aquele papo nutritivo. O convidado de hoje é empresário, executivo e também um dos mais requisitados palestrantes do Brasil na área de vendas, liderança e atitude, Eduardo Teva. Tenho certeza que será mais um dia de grandes insights para você colocar em prática hoje mesmo nas suas atividades e nos seus negócios. E eu volto já já com as notícias da pauta positiva. Agora você faz a sua parte aí para dar uma força para os amigos. Compartilha aí. Com você, Irineu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Opa, agora sim, né? Agora embarcamos. Agora tamo junto. Vamos aí para esse conteúdo. Tá aí o nosso convidado que vai chegar para o papo já com a gente. E olha só, a Agenda Atitude também apresenta a palavra-chave hoje, a frase de início de dia, assim, já no jeito, né? Aquela bola colocada na ponta, aquele passe bom para o nosso convidado de hoje, que tem uma força muito grande ao falar de atitude, ao provocar as pessoas a entregarem o que elas têm de melhor onde elas estejam, dentro de uma organização, dentro da sociedade, dentro do mundo. Atitude é uma frase que um cara fez de um livro, né, americano, fez para o filho do Harry, do Jackson Jr. Ele diz assim, ó, você nunca consegue uma segunda chance de causar uma boa impressão. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa impressão. Depois que você chegou errada, chegou errado, chegou no passe errado, aí ferrou. Chegando aqui, Eduardo Teva, deixa eu ver se está tudo bem com a nossa conexão. Bom dia, feliz dia novo, Eduardo Teva. Obrigado por acordar cedo, está de madrugada com a gente aqui.
Bom dia, meu amigo Irineu Toledo. Uma satisfação enorme estar com você, com toda a sua equipe aqui. No feliz dia novo, que seja um dia abençoado para todos nós, que estejamos realmente em sintonia com o que existe de melhor nesse planeta, nesse universo, que cada um de nós se inspire a fazer a sua parte para ver um mundo progredir.
É isso aí, fazer a sua parte. Bom, vocês já perceberam que ele tem esse acento aí, e o Eduardo Teva do Sul. Como eu sei que você não está viajando muito, se fosse 2 anos atrás, eu ia perguntar onde é que você está hoje. Agora eu vou perguntar onde é que você tem estado, Teva?
Olha, eu tenho estado muito em casa para a revolta da minha mulher. É, tenho ficado bastante tempo em casa, mas trabalhando em casa e trabalhando no meu escritório, o mundo online cresceu muito, né? Eu acho que todos nós tivemos que nos reinventar. Acho que até estamos um pouco de saco cheio dessa expressão, reinventar, porque estamos há quase 18 meses nos reinventando, mas esse é o desafio que está passando nas nossas vidas. E o melhor de tudo, Irineu, é que as pessoas que se reinventaram alcançaram frutos. Algumas pessoas, infelizmente, são resistentes à mudança. E eu não condeno elas, a gente tenta, pelo contrário, trazer elas para a compreensão da necessidade da mudança. A mudança nem sempre é confortável na nossa vida, mas brinco que o maior desconforto é não poder dar uma vida legal para a gente e para todas as pessoas que a gente ama e que dependem de nós para ter uma vida digna. Então, se adaptar às mudanças se tornou uma necessidade, me tornei vamos chamar de um atuante nesse cenário digital, né? Se fosse nosso amigo Augusto Cury, falaria nos palcos da vida, né? É. Nesses palcos da vida, né? A gente migrou daquela palestra presencial, né? Onde a gente estava olhando olho no olho, e hoje é olho na máscara, uma coisa engraçada, os poucos eventos presenciais que a gente fez, a gente não consegue ver as pessoas sorrirem. E sabe que isso é uma coisa muito marcante, Irineu. Algumas pessoas não acreditam que a gente sorri com os olhos também. E quando você vai fazer uma palestra em que as pessoas estão com máscara, você percebe o poder do olhar na vida das pessoas. O poder que tem quando você olha com atenção alguém. Quando você tem interesse sincero no que aquela outra pessoa está comunicando para você. Então, um período de muito aprendizado, um período de muito rico na minha vida, tirando o viés da pandemia, que é tenebroso, mas... Que cada um de nós, eu acho que tem tudo para ter avançado alguns degraus nessa caminhada rumo à prosperidade.
Pois é, você falou algumas coisas bem interessantes aí. Não vamos ter muito papo, porque isso aqui é mais um aquece. Já a gente vai tratar desses assuntos todos que você fala com pessoas de todos os níveis hierárquicos das empresas. Mas é, tem gente que entrou a pandemia e está esperando tudo voltar como era antes. Mas mesmo antes da pandemia não existe como ser como era antes. Então, a pandemia acelerou uma série de coisas, é isso aí. É uma reinvenção? Não sei, é uma adaptação? Não sei, mas o que importa é quem tá no jogo, acha o jogo, acha como fazer. Não importa o meio, o propósito estando presente, aquela força de vontade, que não é só vontade, é força, que chega junto, aí dá tudo certo. Mas, Teva, você falou de uma outra coisa tão bacana que as pessoas aprenderam. A gente está vendo agora pelas leituras da neurociência, que fala que nós temos milhões, né, muitos microsinais que expressam as nossas verdades internas, além das nossas palavras, além dos nossos 80, 40, 200 e tantos dentes. E aí, com a máscara encobriu, a gente vê esse poder do olhar, do sorriso, da tristeza, da tensão, que está tudo ali, a simpatia, inclusive. Mas, Teva, tem muito assunto para falar com você, eu tenho aqui que dar um giro em notícia para ver como é que está o mundo lá fora, senão o pessoal vai acabar indo ouvir a Jovem Pan, a Bandeirantes, a Globo, a CBN, a Band News, e lá todo mundo já sabe como é que são as notícias. Aqui a gente tem um papo nutritivo, a gente dá uma olhadinha para as notícias, dá uma passeada, e depois, na hora que você puder, você vai ler o que te interessa. Porque aqui também o nosso lema, Teva, é pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então a gente passeia por todos, a gente aconselha as pessoas a lerem todos, antes de firmar a sua posição e a sua convicção. Mas você é o dono da primeira boa notícia do dia, quero saber se acordou, olhou, você é um cara da atitude e certamente você acha uma boa notícia. Qual é a boa notícia para você abrir aqui, antes de eu abrir o portal e ver o que está acontecendo lá fora?
Vem aí um segundo semestre maravilhoso no Brasil. O Brasil vai ter um crescimento extraordinário no segundo semestre. Mais de 5% do PIB. O PIB do Brasil deve crescer 5% neste ano, mas para crescer 5%, nós vamos ter que fazer um segundo semestre com 7% de crescimento. Se você está nos ouvindo nesse momento, no Feliz Dia Novo, prepare a sua empresa, porque o terreno vai ficar melhor. Se você está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, prepare-se, porque esta demanda vai chegar. E, por favor, eu não estou entrando no viés político. Eu estou fazendo apenas um raciocínio econômico. Eu sou um administrador de empresas. Vem aí um segundo semestre maravilhoso. Agora, você vai ter que ser melhor também. Não basta a economia melhorar. Você vai ter que ter feito a sua própria reinvenção, mudar a sua mentalidade, restaurar um lado mais positivo daquela pessoa que realmente espera colher da vida aquilo que ela planta todos os dias. Não existe colheita sem uma plantação, e hoje a plantação tem que ser muito fértil. Prepare-se, vem aí um segundo semestre maravilhoso para quem estiver preparado para colher os frutos desse novo momento econômico que a gente vai viver.
Eu já estou até ouvindo a Anitta aqui depois que você falou esse prepare-se, viu? Ela que agora é conselheira do Nubank. Prepara, tarará, parará, o show das poderosas. Mas tem a ver com política, sim. Tomara que os políticos também te ouçam, que a gente quer ver uma evolução na política também. Mas vamos lá, vou olhar os portais, já trago você de volta para a gente falar de atitude, para a gente falar de vendas, falar de liderança, que é tudo isso que você é instado a falar nas organizações todos os dias aí, e eu prestar sua colaboração. Hoje tem Eduardo Teva aqui no seu primeiro o programa no Feliz Dia Novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no primeiro portal do dia. Folha de São Paulo, falta de doses leva a cidade de São Paulo a interromper a vacinação contra a Covid nesta terça-feira, isto é que é grave. CPI da Covid mira auxiliar de Pazuello por suposta pressão atípica em contrato de vacina. É a CPI que ainda vai dominar um pouquinho a cena, vai dominar um pouquinho o noticiário. Se minha posição pró-ciência não é agregadora, o que querem, diz Luana Araújo. É o questionamento de quem vem a favor da ciência. Estratégia de Fux para salvar Lava Jato empaca no Supremo. A gente está enfrentando isso. A Lava Jato, que é o evento mais importante que a gente teve na história brasileira contra a corrupção, sofre aí de lá e de cá, da esquerda, da direita, do centro, de todo mundo, né? Todo o movimento para que ela deixe de existir. E tudo que a gente quer é um Brasil sem corrupção, aquilo que está longe ainda da gente conseguir. Desigualdade racial é ainda pior em regiões mais ricas do Brasil. Está uma matéria especial aqui do Jornal Folha de São Paulo com o tema A Cor da Desigualdade no Brasil. Vale a pena. A notícia mais importante da economia, daqui a pouquinho eu vou abrir até o Portal da Exame para ver como é que diz lá, que é a privatização da Eletrobras, medida provisória que abre caminho para privatizar a Eletrobras, vai à sanção e vai ser muito importante. Na verdade, é uma privatização diferente, é uma capitalização. Mas também não é aquela capitalizaçãozinha que o gerente do banco te oferece, não. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois esses assuntos que te interessam, você pode entrar lá no portal da Folha, ler mais, ler o outro também. Roberta, diz aí qual é a primeira da sua pauta, da pauta positiva. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um capacete que pode ler sua mente está a caminho. Estamos caminhando para o futuro que tanto vemos em filmes de ficção científica. A startup Kernel, com sede na Califórnia, já vai começar a entregar o equipamento para dezenas de clientes nos Estados Unidos. O capacete pode analisar neurônios sendo disparados no cérebro de uma pessoa. Um deles, o futurístico Flow, pode registrar dados em tempo real e estabelecer padrões precisos de atividade cerebral usando lasers. O capacete registra a atividade cerebral pelas mudanças nos níveis de oxigenação do sangue. O outro capacete, chamado Flux, mede a velocidade dos neurônios em situações normais do dia a dia, como excitação, emoção, atenção e aprendizagem. Os primeiros a receberem os capacetes incluem funcionários de instituições de pesquisa do cérebro e outras empresas que querem entender melhor o que se passa na mente dos clientes.
Pois é, as empresas não perdem tempo, quer saber o que passa na cabeça do cliente, porque ela quer vender, porque o cliente compra, por que ele não compra, o que o faz decidir por este ou por aquele produto, que luzinha que acende no cérebro, até quando pintar um capacete desse, imagina, vamos falar depois aqui com o tempo, o vendedor já sai de casa, ele vai querer chegar, dar um capacete pro cliente, ó, põe esse capacete que eu quero saber o que tá acontecendo no seu cérebro, mas é claro, é usado por todos, a ciência, a tecnologia, a inovação, mas o mais importante dessa tecnologia é sempre a saúde. Os pesquisadores podem usar dados coletados por capacetes como esses para estudar, por exemplo, o envelhecimento do cérebro e até as causas de distúrbios mentais e a gente procurar a solução para Parkinson, para Alzheimer e para outros problemas graves mentais. Capacete Flow, isso vai demorar um pouquinho, custa cerca de $50 mil por enquanto ou aproximadamente R$ 250 mil. Mas algumas dezenas de clientes já fazem parte desta primeira leva, mas já sabemos que existe, então não leva muito tempo até chegar essa tecnologia para hospitais e para as pessoas, porque quando a ciência vem, quando ela traz soluções, certamente a gente aplaude. Parabéns aí, vamos ver. Vamos ver o que é que vem? Agora, está na hora de chamar uma frase musical do dia ou dar um bom dia para as pessoas que estão com a gente aqui? Está na hora de dar um bom dia para quem está com a gente, quem acorda cedo. Quem vem logo para a cadeira da frente para ver o palestrante, quem gosta de assistir tudo na cara aqui, ó. Enquanto vai mostrando a carinha, eu quero dizer a frase musical do dia. Porque quando você deixa uma música tocando na sua cabeça, o seu dia já melhora, já mexe um pouco com o seu estado mental, tá? Se você põe uma música boa para tocar, ou deixa para tocar na sua cabeça, já melhora. Eu escolhi aqui hoje a música do Lenine, Paciência. Enquanto a gente pede um pouco mais de calma, enquanto a gente pede um pouco mais de alma, eu tento ter paciência. Mas a frase da música que eu quero deixar mesmo para você é: o mundo gira cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Deixou tocando na cabeça aí, Beth Brandão? Aí, Amélia Santos Rezende, bom dia para você que chega também nesse bom dia. Marco Aurélio também, lá do Sul. Temos um vizinho, ele está dizendo aqui para o Teva, que está falando do Sul. Jurema Marques está aí. Bom dia para você, Elaine Cristina com a gente também. Logo nesse bom dia, logo nessa hora, Giba Indústria, muito bom estar com você. Aí, Júnior Cury, direto de Botucatu, onde chove também, aqui no Japão, né? Chove. Aguinaldo Oliveira, também palestrante, também consultor, tá mandando um alô pro Eduardo Teva. É isso aí. Obrigado. Thelma Ferreira da Silva, mas aqui é bem melhor. Estava no Face e ela foi pro Facebook. É isso aí, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, está no Instagram. Daqui a pouco esse programa de rádio está em tudo quanto é agregador de podcast, em todas as plataformas. Você ouve agora ao vivo, é mais gostoso, é quentinho, mas depois você ouve inteiro a hora que quiser. Flávio Silva também com a gente. Leandro Rena, bom dia para você que chega junto. Olha, eu sei que você está querendo saber como é que estão os astros, que a gente não vê por causa da chuva, por causa do céu fechado, Eduardo Carvalho, o Elmer Balgratz, que é um dos caras, olha, Rosângela Nunes, direto da Alemanha, ela que também é uma super comunicadora, uma super radialista, tá lá direto da Alemanha com a gente, Éder Saizak. Bom, vamos lá, o astral do dia, segundo Elmer Balgratz, tá aí, tá o custódio aí também, direto de Chapecó com a gente. Vamos pro astral do dia, e eu já quero entrar na conversa, falar de atitude com esse super Eduardo Teva que tá com a gente hoje.
Nesta terça-feira, boas coisas podem ser feitas, mas para isso será necessário observação e foco. A mente tende a funcionar de forma confusa e também pode haver certo bloqueio mental. Portanto, não seja negligente com suas ideias, ações e opiniões. Os pensamentos podem e devem ser expressos de forma organizada, mas para isso você precisará ponderar e considerar as circunstâncias. Esta é a hora para valer de sua sensibilidade e ter uma percepção mais abrangente das coisas. Pontos fortes: organização, inventividade, sensibilidade. Pontos fracos: urgência, desesperança, inquietude. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem um Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa com quem tem o que dizer. Positivice Talks, com quem tem o que dizer de bom. Porque se eu quisesse botar gente de chororô, gente para reclamar, gente para detonar, tudo que existe por aí também, ó, teria uma fila de palestrantes, de acadêmicos, de cientistas, de todos os profetas do caos para falar aqui. Não ia faltar gente para falar coisa ruim. A gente aqui escolhe gente que tem o que dizer de bom. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Senhor Atitude, Eduardo Teva, que bom ter você aqui, né? O que, que é atitude, professor? Estou vendo ali na sua estante. Não tem nem como dizer. Você é empresário. Eu queria que você contasse um pouco da sua história como um executivo. Você é um dos palestrantes mais requisitados. Eu sei que a sua agenda era... Você vivia mais dentro do avião do que dentro de casa. Eu sei que isso trazia problemas em casa. Agora você está muito em casa, tem problemas também. Você explica isso pra gente, como é que é a atitude. Mas você tem vários livros, é o Vencer, Atitude, sempre falando de vendas. O que, que é atitude para você que lida com líderes, que lida com chão de fábrica, que lida com vendedores? O que, que é atitude?
Irineu, ao longo da minha vida eu tentei responder uma pergunta, e claro que eu não consegui responder porque ela é uma das perguntas mais complexas da vida. O que, que é mais decisivo para alguém vencer na vida? E, por favor, não confunda sucesso com riqueza. Sucesso é conquistar aquilo que você quer para a sua vida. Qualquer outra definição de sucesso é tola, porque sucesso é uma relação pessoal. Eu, por alguns momentos, pensei na minha vida que os mais inteligentes venceriam. Mas foi para os meus tempos de colégio e vi que os caras mais inteligentes da minha turma não tinham chegado a lugar nenhum. Eu pensei por vezes que as pessoas com mais estudo venceriam. E não estou denegrindo o estudo, eu sou formado, sou pós-graduado, mas se a gente parar para pensar, né, Bill Gates, Mark Zuckerberg, o próprio Steve Jobs, nenhum deles se formou. Eu pensei que quem sabe a experiência levaria mais próximo ao sucesso, mas nunca tantos jovens tiveram sucesso. Por isso eu estou convencido que o elemento mais importante para vencer na vida é a atitude. E você poderia, junto com todos que nos ouvem no Feliz Dia Novo, nesse momento, me perguntar: ok, Eduardo, e o que é atitude? Vontade de fazer diferença. Vontade de ser reconhecido hoje. Eu falei hoje, naquilo que você faz, como um sinônimo de competência. Atitude é a vontade que você tenha de oferecer para todas as pessoas que você ama e que Deus confiou em você para guiar cada uma delas a melhor vida que você puder oferecer. Atitude é a vontade que você tenha de realizar teus sonhos materiais, comprar um carro, terminar uma faculdade, se mudar. Atitude é a vontade que você tenha de construir uma história que você vai ter orgulho de contar para os seus filhos e para os seus netos. Meu amigo Irineu, queridos ouvintes, se vocês me permitem, atitude é uma revolta interior contra uma vida sem graça, contra mesmice, contra um dia que vai passando igual ao outro e a sua vida não decola. Atitude é essa revolta que te impulsiona na vida a querer fazer diferença num planeta lotado de gente comum. Sim, embora todos falem da multiconcorrência, e é uma verdade, eu afirmo para você, Irineu e queridos ouvintes do Feliz Dia Novo, são 28 anos de uma carreira como empresário, são 12 anos de uma carreira como palestrante. Nunca tivemos tão poucas pessoas fazendo diferença. Nunca tivemos tantas pessoas engolidas pela rotina e pelo desânimo. Por isso, aqueles todos que despertarem dentro delas esta força milagrosa, essa força poderosa, essa força que habita o interior de cada um, chamada atitude, quando você desperta esta força, pode ter certeza, a tua vida muda por completo.
Poxa, Teva, como é bom ouvir você falar tudo isso. Você sabe que a gente nasceu dentro de uma proposta atitude, tanto que a gente tem uma agenda que é a nossa agenda livro. Hoje tem até ISBN, essa aqui que eu uso todos os dias, é a palavra-chave do dia, frases, coisas dos nossos amigos como você, gente, né, que sempre colabora. Então é a 20ª edição que a gente vai ter, da Agenda Atitude. Atitude mais, né? Atitude positiva. Porque isso é o princípio de tudo. A gente chama de atitude hoje aquilo que o Nietzsche falava do poder da vontade, né? Ou da força de vontade. Isso aí sempre foi tratado porque nada, absolutamente nada acontece com maior, como você destacou tão lindamente, pode ter maior conhecimento acumulado, uma equipe tal. Se o pessoal não falar, não pegar para fazer e falar, eu faço, eu uso os recursos que eu tenho, eu quero fazer, eu tenho interesse, não acontece nada, né? Livro fechado não resolve, projeto na gaveta não resolve, boas ideias não resolve, excelentes projetos, né? Muito bem pensados, não saem do papel, porque falta isso aí, né? Como é que a pessoa acorda uma atitude? Se ela fala assim, ah, realmente, o Teva falou um negócio aí, eu estou numa vida modorrenta e tal. O que será que eu fiz para deixar tudo tão parado? Como é que eu acordo o meu ser, a minha alma, o meu espírito? Para falar, porra, a partir de hoje, a atitude, Irineu.
Eu acho que talvez entendendo o verdadeiro significado da palavra disciplina. E acho que poucas pessoas, às vezes, param para pensar o que significa disciplina de uma forma prática. E essa é a minha maneira de ser palestrante. Eu brinco sempre que eu sou um palestrante 100% prático, né? Disciplina é quando o que é importante de ser feito vence a vontade de não fazer. Disciplina é quando eu deixo de ser escravo das minhas vontades e passo a ter como senhor de mim os meus sonhos e desejos. Se eu boto na minha mente que eu quero ter um corpo mais saudável, eu não estou falando em ser mais magro, eu estou falando em ser uma pessoa mais saudável, e coloco isso como uma prioridade na minha vida, com certeza, levantar de manhã para ir a uma academia exigirá muita disciplina. Segundo os psicólogos, eu não tenho certeza disso, pelas famosas 3 semanas até que aquilo se torne um hábito. Talvez você não goste de ler, mas você descobre em algum momento que a sua vida seria muito melhor se você lesse. Então você decide que, como mecanismo de disciplina, você lerá 10 páginas por dia. 10 páginas por dia, qualquer reles mortal entre nós que deteste a leitura conseguiria fazer. Mas se você parar para pensar, Irineu, 10 páginas por dia seriam 300 páginas num mês. Um livro no Brasil tem 200 páginas. Então você imagine que no final do ano você leria entre 18 e 20 livros. Irineu, nenhuma pessoa seria igual após ler 20 livros. A disciplina é quando eu me determino a entender uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem, que é a seguinte: ter uma manhã melhor é um prêmio que a vida só oferece para quem aprende a fazer o seu melhor hoje. Sim. Por vezes, algumas pessoas não têm hoje o presente que desejam. Elas não têm, talvez, o trabalho dos sonhos dela. Elas, talvez, não tenham a remuneração dos sonhos. Talvez elas não estejam fazendo o que elas mais amam. Mas só existe um caminho na vida para prosperar. É faz o teu melhor agora, independente das circunstâncias. Porque a frase que eu mais profetizo nos meus treinamentos, que para mim é uma das maiores verdades da vida, é essa. Ter um amanhã melhor é um prêmio que a vida só oferece para quem aprende a fazer o seu melhor hoje. Eu terminei uma palestra um pouco antes da pandemia para o Shopping Iguatemi, em Salvador, na Bahia. No final, me procura uma baiana querida, simpática, com os olhos castanhos lindos, e diz para mim, com aquele sotaque baiano, imagina gaúcho fazendo sotaque baiano, é horrível. Mas Eduardo, né? Adorei sua palestra, porque lá é palestra, né? Queria lhe fazer a pergunta. Ele se fala, Eduardo, odeio o meu trabalho e detesto o meu chefe. O que faço? E eu olhei para aquela baianinha querida e disse assim, a tua pergunta é muito fácil. Seja a melhor colaboradora que essa empresa já teve, a mais criativa, a mais inovadora, a que ajuda todos os colegas, a que trabalha com um sorriso no rosto, a que encanta os clientes. Aí ela olhou para mim e disse, o senhor não entendeu? Eu não gosto de trabalhar lá. Eu disse, você não me entendeu. Seja uma pessoa melhor para ver se alguém te leva embora de lá. porque ninguém contrata gente desmotivada. Ninguém vai olhar para você e vai dizer, ei, você aí sem vida, apática, com essa cara de Jesus me chama, eu voltarei. Não quer vir trabalhar comigo? Estou precisando de alguém assim, negativa, depressiva, pessimista, infeliz. A coisa mais poderosa da vida, e quem sabe uma das coisas mais extraordinárias da vida, é mesmo que hoje você não tenha o que você sonhou para sua vida, só existe um caminho para chegar lá. É fazer hoje o seu melhor.
Pois é, isso tudo que o... Isso que tudo que o Teva falou encaixa num nome bonito que a gente usa hoje no marketing, que é a evolução do marketing, que é o branding. A pessoa não sabe ainda do branding, pessoal. Primeiro, ela se vende dizendo dos seus valores, dos seus princípios. E se ela não tem um branding, pessoal, ela não colabora com o branding da empresa. Enfim, tanto estudo para falar, olha, é um conjunto de coisas que faz o sucesso de um produto, de uma empresa e de uma pessoa. E se você mesmo já desvende a si mesmo, mas você falou de duas coisas, que eu só vou aqui pontuar isso para ficar muito claro. A gente fala que tem atitude. Atitude nasce do nada? Nasce sim. Para a criança espontânea, ela não acorda falando, xiii, acordei. Eu queria tanto continuar dormindo. A criança acorda com atitude de interesse pela vida. O cachorro, o gato, o elefante, tudo bem, um dia de frio, preguiçoso, eles também hesitam um pouco a sair. Mas eles ficam espiando lá, ver a chuva, ver o trovão. Então, o ser humano é o único que tem livre-arbítrio. Ele decide fazer ou não fazer. É onde você entrou com a disciplina. Então, quer dizer, a gente tem essa capacidade de turbinar a nossa atitude, porque o nosso cérebro fica naquele jogo. Então, você tem que dizer, olha, vai pro lado da disciplina, que aí você vai carregar a atitude. E depois se retroalimenta uma coisa da outra. Porque a gente é a gente é uma máquina autopropelida, né? Você põe um alimento bom para dentro, você acorda, dormiu bem. Então é você que escolhe direção, você escolhe palavra, você escolhe atitude. Mas, o Eduardo Teva, falando um pouquinho antes da gente fazer uma virada por um passeio aqui, por portais, e depois filosofar um pouquinho sobre esse poder da vontade, sobre a atitude. Você tem uma trajetória bastante interessante. Você é um cara do executivo, você é um cara de vendas mesmo, você foi um cara líder de equipe, você foi líder, você foi proprietário, executivo, CEO, dono, proprietário, patrão de uma empresa que tinha 50 filiais no Brasil, que tinha muitos funcionários. E como é que é isso? Você ser líder, aqui já entrando no tema liderança, ser líder de tantas pessoas, o líder é um sujeito solitário, oprimido, com tanta responsabilidade?
Ser líder é um desafio cada vez mais complexo, Irineu, porque o ser humano se tornou mais complexo. Quando a gente compara, não estamos fazendo uma viagem saudosista, mas quando a gente compara 10 ou 20 anos atrás, era mais fácil liderar as pessoas. As pessoas já eram naturalmente mais engajadas no seu trabalho. Agora, quando as pessoas me perguntam, tá, Eduardo, então a liderança e o engajamento das pessoas tem a ver com a remuneração? Eu digo não. Cuidado, tem uma pesquisa do Gallup, publicado no livro Os Elementos da Gestão de Excelência, que mostra assim, só 30% do engajamento de uma equipe vem de aspectos concretos, do tipo, quanto eu ganho, qual é a minha jornada de trabalho, qual a perspectiva de carreira que eu tenho que fazer para fazer aqui. E 70% do engajamento vem de aspectos que estão ligados a comportamento. Eu me sinto bem de trabalhar aqui, eu sou valorizado, o ambiente de trabalho é positivo, quem me comanda hoje me inspira, eu tenho recebido treinamento para me tornar uma pessoa melhor. Ou seja, 70% do engajamento de uma equipe depende só da atitude da liderança. O problema, Irineu e ouvintes aqui do Feliz Dia Novo, é que a maioria das pessoas em posição de liderança não foi preparada para liderar. Em geral, essas pessoas possuem alta competência técnica, mas baixíssima competência humana, baixíssima competência interpessoal. É um grande engenheiro que monta uma construtora. Ele, na sua base como engenheiro, eu não estou criticando, estou fazendo apenas uma relação fria. O engenheiro teve uma formação científica. Ele tem uma formação onde a parte técnica foi fundamental para ele. Agora, se ele quiser ter uma empresa de sucesso, ele vai ter que estudar a parte humana. Não adianta ele ser um especialista em cálculo estrutural e ter 1.800 pessoas trabalhando na empresa dele se ele também não for um especialista em gente. De repente, você tem um médico que monta uma clínica. A formação médica é totalmente científica e permitiria a um bom cirurgião viver a vida dele com muito sucesso. Mas se ele optar por montar uma clínica, se ele montar por dirigir um hospital, ele vai ter que juntar uma competência interpessoal junto. E a boa notícia é essa. Meu amigo, meu guru, Mário Sérgio Cortella, costuma dizer que liderança não é um dom, liderança é uma virtude. A liderança pode ser aprendida por qualquer um de nós que compreenda que entender a alma humana é uma das coisas mais necessárias para fazer uma empresa progredir. Eu tinha 700 pessoas trabalhando comigo por 28 anos numa vida empresarial. E talvez a frase que espelhava o meu raciocínio fosse a frase do cara que é o maior escritor do mundo sobre liderança, chamado John Maxwell. John Maxwell escreveu 47 livros sobre liderança. E é do John Maxwell uma das frases que eu mais gosto, porque ela tem uma profundidade extremamente sutil. E aí, para mim, está a grande tirada de uma frase. É quando John Maxwell nos ensinava nos seus livros: os líderes só se tornam grandes quando descobrem que são eles que precisam das pessoas. O líder só é grande quando ele olha para a sua equipe e diz: sem vocês eu não chego a lugar nenhum. Sem vocês essa empresa é nada. Mas infelizmente, Irineu, tentando não ir para o lado negativo, mas sendo apenas realista, muitos líderes ainda olham para a sua equipe como mão de obra. Muitos líderes ainda olham para as pessoas que trabalham com ele com aquela cara de: da graça a Deus que eu te dei um emprego. Mas essa é uma liderança do passado. Essa é a liderança que não inspira. É? E se você quiser construir uma liderança que vai alcançar a excelência, entenda que a arte de obter o melhor também passa por uma coisa: as pessoas só são engajadas no lugar onde são ouvidas. Ninguém se engaja num lugar em que ninguém quer saber a sua opinião. Então, ouça mais as pessoas, peça ideias. Você sabe que você está ficando mais velho quando teus mentores estão falecendo ou bem idosos, né, Irineu? E eu tenho um grande mentor na minha vida, que é o Tom Peters. E o Tom Peters tem uma frase maravilhosa para esses momentos que a gente vive. O Tom Peters diz assim: o problema de muitos líderes é que eles se apaixonam demais pela própria voz. E tem sempre certeza. Mas se a gente quisesse voltar aqui para o nosso Brasil, a gente poderia pegar na mesma ideia uma frase do Milor Fernandes, adaptada pelo amigo Mário Sérgio Cortella, que já deve estar ficando com as orelhas vermelhas, quando diz assim: o problema do mundo de hoje é que os idiotas têm cada vez mais certeza. E hoje, ter dúvida é um ato de sabedoria. Ter dúvida te faz pesquisar, ter dúvida te faz conversar com outras pessoas e elaborar decisões. Porque não é o momento de errar, é o momento de acertar. E você acerta muito mais quando você tem humildade para ouvir.
Pois é, muito bem, Teva. A gente tem um mundo que todo mundo fala, é a quarta revolução, a gente está batendo nisso. É um mundo exponencial, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo em todas as áreas. E esse líder, ele não pode ter uma atitude de ser solitário, de ser soberbo, de não ouvir. E ele, ao contrário, ele precisa de colaboradores que tenham essa capacidade de liderança, de olhar o mundo, que essa leitura de mundo e esse ambiente dentro da organização que ouve é que vai fazer a empresa também sobreviver, enfrentando concorrência, adaptando seus produtos, criando inovação, criando novos modelos de gestão e eficiência e tal. Essas coisas todas tão necessárias para navegar nesse mundo que está em mudança, e a gente está no meio do olho do furacão da mudança ainda. A gente está aqui pensando sobre o presente. O presente é que é difícil, o futuro é fácil, porque o futuro é uma tendência e a gente não tem compromisso com ele ainda, assim, para tomar a decisão. Agora, o que a gente erra no presente impacta esse futuro aí. Teva, eu vou fazer aqui um passeio, porque o papo tá tão bom, um passeio aqui só para dar uma olhadinha lá fora, como é que tá o portal, como é que estão as notícias. Você toma uma aguinha aí, que eu já volto para esse papo atitude, papo liderança, papo vendas, porque hoje você não tem mais a empresa. Você, por essas coisas do negócio, ficou milionário, vendeu a empresa, mas você é um aliado dos líderes com essa sua força, com a sua capacidade, com a sua experiência nas suas palestras. Você é um cara que ajuda o líder a engajar a equipe na liderança. Eu sei que esse é o seu papel. Vamos falar um pouco mais disso, mas toma a sua aguinha aí enquanto eu vou dar uma olhada aqui como é que estão as notícias lá fora. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você. Vamos olhar aqui agora a revista Exame, que é uma revista, é claro, com editoria especializada em negócios, de olho em mercado felino. Pets adquire o Cansei de Ser Gato. Pois é, negócios, isso é um negócio. Tem mais gatos no Brasil, mais cachorrinhos, mais pets hoje do que crianças, você sabe? E eles são bem melhor tratados na maioria dos casos do que muitas crianças do Brasil. Câmara aprova medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. E agora? Deputados ainda votam sugestões de mudanças? Texto base foi aprovado por 258 deputados com 136 votos contrários. Está difícil essa discussão, está tendo tal de jabuti que você precisa ler mais para saber, mas enfim, gente que vem com emenda, o governador que quer isso e aquilo, aquelas forças partidárias que querem mudar. Jabuti, sabe como é que é aquela piada, né? Se ele está em cima de um poste é porque alguém colocou lá. Então ficam colocando coisas que não tem nada a ver com o projeto. Mas é uma privatização diferente. É uma outra empresa que está comprando a Eletrobras, que foi lá e comprou? Não. Uma privatização que se chama capitalização, que também não é aquela que o gerente do banco de venda, que é uma fria total. É uma capitalização que é a empresa abrir mais o seu capital, emitir mais ações. O governo deixa de liderar, deixa de ter o mando, porque ele passa a preservar, claro, 40%, que é o que se estima aí, que ele vai ter ainda de participação acionária nessa nova forma de gestão da Eletrobras, e abre o capital. Então, o próprio investidor da Petrobras hoje, se quiser manter posição, quiser manter a sua participação dentro da companhia, tem que investir mais dinheiro. E daqui a pouco vai para a Bolsa, talvez em janeiro, e você mesmo, eu, podemos lá comprar ações da Eletrobras. Isso significa que vão pulverizar o capital da Eletrobras. Eu falei Petrobras? Da Eletrobras. E vão ter lá um critério de nenhuma empresa deter mais do que 10%, para que este mando, este controle seja pulverizado. Os analistas da economia entendem como importante essa privatização feita dentro desse modelo de capitalização, justamente considerando essa pulverização. Então tem um mando, mas é muita gente, muitos sócios, o que é interessante. A herança da pandemia será inflação de salários e desemprego. Exame In, tá lá uma coluna para você ler. CPI da Covid, houve ex-ministro Osmar Terra nesta terça-feira. Ele que foi o principal negacionista, digamos assim, todas as análises dele desde o início. Ele também é acusado de fazer parte de uma parte paralela, o tal do sistema paralelo de gestão da saúde. Hoje é ele que está na CPI. Ele realmente não acertou uma e está sendo chamado lá a responsabilidade. Vamos lá, então, após aporte de 351 milhões, startup vai abrir 300 vagas de emprego. É isso que está acontecendo em muitas carreiras e muitos negócios. Gente jovem fazendo acontecer por causa do poder da atitude de criar alguma coisa. Aquilo que eu falei logo no início, o que a Anitta vai fazer no conselho do Nubank? Com Anitta no Nubank, favela ganha espaço no debate econômico global. Onde é que vai parar essa menina, hein? Prepara. É isso aí. O que será que o Nubank está enxergando de possibilidade de negócio? Não existe jogo ruim, não. Ninguém está pensando errado. Vamos entender, do ponto de vista de marketing, o que significa a Anitta investindo o seu dinheiro, fazendo parte do conselho do Nubank? O que é que será que eles estão pensando? É, vale a pena pensar. Você vê como está dinâmico o lance? Vamos lá. Aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente antecipa para você algumas manchetes, algumas notícias. Depois você se aprofunda nos assuntos que são do seu interesse, especialmente aqueles que podem impactar a sua realidade, a sua carreira e o seu negócio. Aqui na Pauta Positiva é a Roberta quem traz o destaque.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Um navio robô sem tripulação, projetado para recriar a jornada histórica do Mayflower através do Atlântico há 400 anos, começou sua travessia no oceano na semana passada. Ele fará uma jornada de 5.630 quilômetros de Plymouth, no Reino Unido, a Massachusetts, nos Estados Unidos. A viagem está prevista para durar cerca de 3 semanas. O navio robô fará experimentos durante a viagem, coletando dados sobre a vida marinha e mostras de resíduos plásticos. A viagem do navio robô, criado pela empresa de pesquisa oceânica sem fins lucrativos Promare e pela gigante da computação IBM, faz parte das comemorações oficiais do Mayflower 400. O trimarã de 15 metros de comprimento é movido a energia solar. Ele é capaz de atingir uma velocidade de até 10 nós, 20 km por hora, e é guiado por uma inteligência artificial que recebe informações de 6 câmeras e 50 sensores.
Pois é, o Mayflower é um símbolo da história da navegação, por essa história toda. E eles estão fazendo, é claro, toda essa curva de Mayflower, 400 anos atrás, e a inovação hoje. O Mayflower original era uma embarcação de madeira de 3 mastros, com 30 metros de comprimento, velas de lona, e atingia uma velocidade máxima de 3 nós, ou seja, 6 km por hora. Na época, ele transportou 102 passageiros e uma tripulação de cerca de 30 pessoas de Plymouth a Cape Cod, em Massachusetts. A travessia de 1620 demorou mais de 2 meses. O progresso do navio robô pode ser acompanhado pelo site MAS400. Você procura aí MAS400 que você vai encontrar. Mas é isso aí, é inovação. O cara vai sozinho, sem ninguém pilotando, com toda a tecnologia, só para mostrar o quanto a navegação evoluiu. E aí, mexe aí, se você procurar as fotos também no site, só colocar Mayflowers, você vai ter aí no Google toda a entrega. É isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente, antes de voltar aqui no papo para filosofar sobre atitude e liderança com o nosso querido Eduardo Teva. Cris Maria, bom dia novo, feliz dia novo. Ana Ramos também, bom dia. Fátima Luz, que bom que você está aí. Maria Aparecida Santana, feliz dia novo para todos nós. É isso aí, Fernando Mazieri. Muito bom ter você aqui, você que compartilha, Eduardo Carvalho. Se tiver o conhecimento, mas não tiver vontade, nada flui. Valeu, Eduardo. Patrícia Horiushi diz: concordo com o Teva, muitos líderes que não sabem de gestão. É isso que ele chama atenção aqui. É importante saber de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, essa é a palavra, são pessoas que têm atitude. Irineu, 2 horas extras para o Teva. Estamos com saudades. Ô, Teva, a gente faz uma horinha extra depois que acaba aqui. Se tiver tempo, a gente continua a hora extra. Isso que ele já está cobrando antecipado, hein? Porque é tanta coisa para dizer. Parabéns pelo convidado, Irineu. Chegou num momento muito importante. Contribuiu muito com o que eu precisava ouvir hoje. Gratidão. É isso aí. Aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom. Fez uma das palestras mais instrutivas sobre liderança que eu já fui. Ela está falando aí, ela já esteve com você no palco, tá vendo? Flávio Silva está dizendo: excelente palestra, ainda mais nesse momento tão difícil, onde líderes estão sendo liderados devido à falta de oportunidade do mercado. É muito bom ver as pessoas participando aqui. Pessoal que chega ao vivo, né, Teva? Pode subir aí. O pessoal que chega ao vivo é muito legal porque eles contribuem. É gente que já te viu em palestra, gente que está vendo você aqui, entende você como palestra, entende essa contribuição. Mas você que é da área de atitude e pensa o ser humano como esse poder que ele tem, vamos aqui botar outras pessoas na conversa. O pensador, o primeiro psicólogo, filósofo, o primeiro psicólogo, na verdade, dos Estados Unidos, filósofo também, William James, dizia o seguinte: que a maior descoberta de minha geração, diz ele, é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. Quer dizer, a atitude nasce primeiro dentro da cabeça, né, Teva?
E é uma loucura, né, Irineu, porque essa frase tem mais de 130 anos. Se eu não me engano, essa frase é de 1890, mas o Google vai me trair dele, depois. Né? Mas é uma coisa impressionante. E essa é a mais pura verdade da vida. Às vezes a gente diz algumas coisas, Irineu, que as pessoas não gostam de ouvir num primeiro momento, mas elas são mensagens importantes de serem ouvidas. E eu digo para as pessoas: cuidado, a sua vida em geral não muda quando você troca de emprego. A sua vida muda quando você troca de atitude. Porque, por vezes, troca a empresa, mas vai a mesma pessoa. Vai a mesma pessoa cabisbaixa, vai a mesma pessoa que parou no tempo e decidiu não aprender novas competências. Então, quando você muda a sua atitude, você muda por completo a sua vida. E uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo, a gente tem um cenário mais complexo, mais competitivo. E tem um enunciado que eu tenho feito nas minhas palestras e nas minhas lives, que é, neste momento, você vai precisar aumentar o seu repertório de competências. Repertório, é uma palavra, ficou VIP, né?
Sim.
Repertório de competência é um negócio muito legal. Você vai perguntar assim, ó, quais são as competências que o mercado busca neste momento, né, em cada um de nós? E você vai ver que essas competências, elas não são tão assim impossíveis, sim, de serem alcançadas. Primeiro lugar, criatividade. O mercado busca gente que encontre novas soluções todos os dias. Eu brinco sempre que tem algumas empresas que trabalham lá terroristas profissionais. Eles entram na sala do chefe, largam uma bomba e saem correndo. É a Al-Qaeda, alguma organização terrorista. Ele não deu nem ao trabalho de pensar numa solução. Porque o grande profissional seria aquele que entraria na sala do seu chefe, vamos usar aqui chefe sem apologia negativa, e diria, Irineu, nós estamos com um problema de transmissão lá do nosso programa e eu acho que a melhor solução seria trocar para a plataforma tal. Ó, tem gente que pensa que o chefe é o oráculo de Delfos, que sabe tudo e tem todas as respostas. Então, primeira competência, esta criatividade. Segunda competência, saber trabalhar em equipe. Teamwork, ou a palavra que tanta gente fala hoje, é cada vez mais relevante. Nós estamos vivendo num mundo em que aquelas empresas que tinham um ambiente excessivamente competitivo estão sendo tomadas, dragadas, retiradas do mercado para ambientes onde existe mais cooperação. Quando eu e o Irineu juntos somamos ideias, nós somos mais fortes. Mas se para eu ter sucesso na minha vida, eu precisar derrotar o Irineu, com certeza, provavelmente as nossas competências estão se anulando. A nova competência que a gente mais demanda é entender que todo mundo que trabalha nas organizações só existe para servir. O nosso trabalho é servir os outros. O Feliz Dia Novo foi feito para servir a sua audiência. O foco do Feliz Dia Novo não é o Eduardo, nem o Irineu ou qualquer um dos entrevistados que tenho aqui. O foco do programa é servir você que nos honra neste momento com a sua audiência. Quando todo mundo numa organização entende que o único cara que traz dinheiro para ela é aquela pessoa que está comprando, é aquela pessoa que está mandando um WhatsApp nesse momento, é aquela pessoa que está telefonando, é aquela pessoa que entrou num chat para um canal digital. Quando todo mundo compreende que essa pessoa, na verdade, é a essência do seu trabalho, que a essência do seu propósito é servir a todos aqueles que confiam na sua organização, você tem com certeza boa parte das competências tão necessárias nesse mundo complexo que a gente está vivendo.
A pessoa tem que conhecer o seu lugar dentro da organização. Botando uma outra pessoa na nossa conversa aqui, já que estamos filosofando sobre isso, uma pessoa bem mais antiga, 600 anos antes de Cristo, ela dizia o seguinte, um tal de Confúcio, esse cara inspira até hoje, até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. É um símbolo da atitude do espírito, né? E aí? Não tem nada acontecendo. Acende uma luz, pô. Pra ver melhor aí. O que você vai fazer, né?
Sabe de uma coisa, Irineu? Eu tenho dito nas minhas palestras que a morte que me preocupa não é a morte do corpo físico. Essa é a da natureza. A morte que mais me preocupa é das pessoas cujo coração continua batendo, cujos pulmões continuam ventilando, mas morreram seus sonhos. Morreu sua vontade de fazer diferença. Morreu aquela crença, que quem sabe é a crença mais importante que um ser humano precisa ter, que vale a pena você ser o melhor que você pode ser. E muitas pessoas tiveram completamente adormecido seus sonhos. E eu não condeno nenhuma delas. Por vezes trabalharam em lugares onde não foram valorizadas. Por vezes se doaram a um grande amor que não foi correspondido e hoje acham que não vale a pena mais entregar o seu amor para alguém. Eu poderia bater 3 vezes aqui na madeira, Irineu e ouvintes do Feliz Dia Novo, mas vocês sabem que não vai funcionar nada. Talvez um dia roubem tua carteira, talvez um dia levem teu celular, mas nada é pior do que se roubaram teus sonhos. E o meu convite para você que nos ouve no Feliz Dia Novo, neste momento, é: faz as pazes com a tua melhor versão. Não vamos nos enganar. Eu, o Irineu e todos vocês que nos ouvem neste momento, nós temos 2 versões dentro de nós. Nós temos uma versão básica, que é a nossa versão que toca a vida. E nós temos uma versão top, que é a nossa versão premium, que é a nossa versão da excelência. Eu te convido a fazer as pazes com a tua melhor versão, aflorar dentro de você o que existe mais lindo, de mais talentoso. Mas atenção, o Irineu tem palavras extraordinárias para ajudar você. O Eduardo aqui está tentando, mas essa luz só acende por dentro. Nós só temos o poder de dar a você a vontade de ligar esse botão interior. E nós seríamos, com certeza, Irineu, as pessoas mais felizes do mundo se alguém que nos ouve neste momento tivesse despertado neste momento e dito: chega de uma vida comum, chega de tocar a vida, e a partir de agora eu faço as pazes com o que existe de melhor dentro de mim. Essa é a visão mais transformadora que um ser humano pode ter.
Pois é, a frase que eu escolhi aqui fecha isso tudo que você falou, de um pensador, de um transformador, de um cara que teve a atitude da não-violência para mudar uma realidade na Índia, Mahatma Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, que praticamente coroa isso tudo que você acabou de falar, Eduardo Teva. Que bom papo, que bom ter essa sua energia do palco. Também é aqui nessa tela que às vezes esfria a conversa, mas não, você chega com as suas palavras, com a sua emoção, com a sua verdade, e é isso que contagia as pessoas que estão com a gente. O problema é o tempo que a gente tem. Tem algumas rádios que tem um formato mais travado, que elas precisam seguir com a programação. E se você tiver um tempinho, eu sei que sua agenda digital, eu faço uma virada aqui, anuncio quem vem amanhã. E eu sempre fico no papo extra aqui, porque o pessoal continua. Isso aqui vai tudo pro podcast. E aí a gente olha ali no site, vê quem está no chat falando alguma coisa. E você continua falando um pouquinho mais. A gente vai fazendo essa distensão aqui. A gente aqueceu, agora a gente vai desaquecendo para que todo mundo tome as suas próprias atitudes no dia. Porque chova ou faça sol, tem que agir, né? Tem que partir para cima. Eduardo, antes ainda de eu fazer essa virada com a Roberta, estamos aqui passando os seus canais, você está em todos os canais, em todas as plataformas. Você, como eu, é um senhorzinho youtuber. Eu sou mais senhorzinho que você, né? A gente está aqui na envelhecência legal, usando todos os meios que existem, que é isso que a gente convida todas as pessoas. Olha, está tão bom, né? Está tão bom atuar, tem tantos meios, então aproveita. Você tem aproveitado muito bem. É uma satisfação ver o seu trajeto por todos os meios aí e com essa energia sempre boa.
É verdade, a gente tem que realmente se digitalizar, né? Essa é a palavra-chave. E hoje, se você quiser acompanhar meu trabalho no Instagram, no LinkedIn, assinar meu canal no YouTube, se você gosta do TikTok, tô lá no TikTok também com muito conteúdo prático, então você tem acesso a esse conteúdo. E vamos deixar um gancho também aí, Irineu. Você pediu, eu fiz a lição de casa. Os 4 livros mais importantes para você ler e que poderão mudar a tua vida. Fica para ti aí como um gancho depois de você dar essa passadinha aí.
Não, toca aí. Me dá só os títulos do livro que depois a gente até fala um pouquinho dele se você quiser. Me sobe os títulos aí.
Então, vamos lá. Para você que trabalha com vendas, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Tá? O melhor livro escrito sobre vendas nos últimos 5 anos. Para você que quer se tornar um líder melhor, O Novo Líder, da Lindsay Pollack. É um livro que tem 2 anos mostrando como gerenciar e liderar uma nova geração. Meu mestre, meu professor, e o livro, para mim, um dos 5 melhores livros de todos os tempos, um livro totalmente atemporal. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do meu professor, falecido e querido, Stephen Covey. E o melhor livro já escrito até hoje sobre gestão da mudança, Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, outro livro totalmente atemporal. Então, tem 2 livros novos, As Armas da Persuasão e O Novo Líder, e tem 2 livros, como diria o Mário Sérgio Cortella, não são velhos, são antigos, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e Quem Mexeu no Meu Queijo. Quatro obras-primas que podem mudar a tua jornada.
Bom, o Eduardo Teva está com a gente, ele volta aqui para o Papo Extra. Eu vou passear aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em mais um portal para fechar essa parte também. Vamos olhar para o JB, Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Câmara de Lira conclui votação da medida provisória de venda da Eletrobras. Texto vai à sanção de Bolsonaro. Aval do Congresso representa uma vitória para o governo que ainda não conseguiu vender nenhuma empresa da União. O Lira foi beneficiado aí num daqueles projetos, num daqueles jabuti que a gente fala, mas esse já foi um jabuti oficial. Estratégia de Fux para salvar a Lava Jato empaca no Supremo. ONU, mais de 8.500 crianças foram usadas como soldados em 2020. Notícias tristes que a gente não consegue evitar. Venezuela qualifica a visita do chefe do Comando Sul dos Estados Unidos à Colômbia como provocação. Busca por serial killer vira disputa política no Brasil. Pois é, esse tal de Lázaro está roubando mais o assunto do que a CPI, do que a vacinação. Enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Diz a última da pauta positiva pra gente aí, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E durante este mês de junho, considerado o mês do orgulho LGBT, a consultoria Mais Diversidade realiza, com o apoio institucional do Estadão, uma pesquisa para mapear os perfis pessoal e profissional da população LGBT no mercado de trabalho. A intenção é que as informações coletadas possam tornar mais claros os obstáculos e as dificuldades enfrentadas por gays, lésbicas, travestis, transexuais e outras pessoas que compõem a sigla, além de impulsionar a diversidade e a inclusão no mercado corporativo. A pauta da diversidade está intimamente ligada aos princípios ESG, social, ambiental e de governança, tão discutidos nas grandes empresas atualmente. Apesar de as pautas de diversidade e ESG estarem em alta, funcionários da comunidade LGBT continuam se escondendo das corporações. Segundo estudo da consultoria global OutNow, no Brasil, apenas um em cada três pessoas desse grupo fala abertamente sobre orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho. No Brasil também, quase não há dados oficiais sobre a população LGBTQIA+, uma vez que pesquisas nacionais, como o Censo, realizado pelo IBGE, ainda não abordam a orientação sexual e a identidade de gênero.
Pois é, uma questão da nossa realidade e que precisa ser bem acolhida. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo constatou que apenas 58% da população transexual e travesti exerce uma função remunerada, grande parte no mercado informal de trabalho. Já um levantamento triste feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, em 2020, mostrou que 90% dessa população tem a prostituição como fonte de renda. O questionário da Mais Diversidade, que deve ser preenchido de forma online, traz 11 perguntas sobre o tema, como a demografia da população LGBTQI+, e a segurança psicológica que os colaboradores têm dentro das empresas. A pesquisa pode ser respondida no link e a participação é confidencial. Você pode acessar lá maisdiversidade.com.br/sobrenós. maisdiversidade.com.br/sobrenós. Pois é, a ética, a produtividade, a capacidade de realizar, ela independe de gênero. Mas é isso aí. Estamos num papo atitude aqui hoje, um papo com um convidado muito especial. E a gente vai fechando aqui, anunciando quem vem amanhã. E eu vou continuar já já no Papo Extra com o Eduardo Teva.
E por hoje é isso. Esperamos que você faça valer cada novo conhecimento validado, colocando em prática. Esse é o caminho da evolução, da felicidade, da inovação e também da sobrevivência. Cuide-se bem. Já imaginou estudar sua vida, sua história, encontrar respostas e novas visões sobre o sistema em que você foi criado? Pois é, muitas das respostas que procuramos estão escondidas na cara da gente. Basta prestar atenção que teremos muitas revelações. Você já ouviu falar de constelação familiar? Este será o assunto de amanhã com o terapeuta de constelação familiar, Fábio Viana. Esperamos você aqui ao vivo às 7h30 da manhã ou a hora que você quiser na sua plataforma preferida. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, normalmente eu venho para hora extra sozinho para tomar esse café de saída, mas o convidado, a gente fala assim, a gente quer explorar mesmo, né? Às vezes o convidado a mais, ele está lá cheio de vontade, está essa chuvinha, só tão interessado no papo, então eu exploro mesmo, né? O Teva está sabendo, ele já carregava o Teva aí, quando a gente descobriu o Teva para os eventos em São Paulo, São Caetano, São Bernardo. Então por que não abusar desse conhecimento aqui online? É. Depois as empresas remuneram ele por esse serviço que ele presta para todo mundo aqui. Aqui é tudo colaborativo. Mas deixa eu dar um bom dia para as pessoas que estão com a gente. Dá uma passeadinha, quero ver a carinha das pessoas novamente, porque vocês é que dão alegria, inspiração, essa atitude de estar de manhã aqui ouvindo, atenta, certo, Ana Valença? Eder Saizak também falando do livro Sete Hábitos aqui, reafirmando. Júlia Garcia, parabéns pelas reflexões. Eduardo Carvalho, adorei o diálogo nutritivo de hoje com o Eduardo, é isso aí, xará seu, né? A única coisa ruim do Confúcio é seu nome, é meio Confúcio, né? Giba Indústria, muito bom, passarei para meus líderes estas informações, sem dúvida eles precisam ouvir. Ora, você faz o seguinte, você pega para o líder e manda um link do programa, não vai passar esse constrangimento, não vai querer ensinar o líder. Olha, vi um programa muito legal, passa o link do YouTube ou do Facebook, passa o podcast para ele, que certamente o líder vai gostar, viu? Vai ser uma atitude boa de sua parte. É isso aí, quem mais está chegando aqui? Elaine Cristina, Jurema, Aguinaldo Oliveira, Thelma Ferreira, Eduardo Custódio, Marcela Amaral, muito legal. Sobe aqui, Eduardo. Conta mais pra gente aqui dessa sua experiência toda. Você lida com gente, você mesmo com esse papel seu de executivo, de escrever tantos livros, professor, consultor, faz palestras. Quando você fala palestra, você fala com pessoas de nível assim, educacional, de escolarização diferente. Pessoas sábias, pessoas de atitude forte, mas. Como é fazer uma pessoa entender o que é uma organização, independentemente de como ela construiu algo teórico, digamos assim? O que faz a pessoa trabalhar?
Acho que esse é um desafio muito grande e hoje é o papel do gestor vender o que a gente chama de cultura empresarial. Cultura empresarial é ter a noção para que essa empresa existe, a quem ela serve, quais objetivos a gente pretende alcançar aqui. Mas eu diria que o maior desafio que a gente tem nas empresas hoje e o maior desafio que a gente tem na liderança é ajudar cada pessoa a encontrar a sua melhor versão. Esse é o maior desafio que a gente tem. Porque poucas coisas as pessoas valorizam tanto quanto terem trabalhado num lugar e se tornado ainda melhores naquilo que elas fazem. Isso faz toda a diferença nesse novo mundo. E não importa o nível da pessoa. Quando ela trabalha num lugar em que ela é reconhecida, quando ela trabalha num lugar em que ajudam ela a crescer, isso com certeza vai agregar muito valor. Vou contar uma história rápida aqui, porque tempo é ouro. Ainda no meu tempo de gestor, eu levei 40 executivos da minha empresa para Montevidéu, no Uruguai, numa convenção. Para quem acha que eu sou multimilionário, deixa esclarecer que logisticamente Montevidéu fica a 800 quilômetros de Porto Alegre. Então, vou ficar no ônibus acordando de manhã no domingo em Montevidéu. Primeiro dia foram todos para o cassino, perderam o que tinham, já pediram vale no primeiro dia, e no segundo dia começava a convenção. O que eu fiz foi muito simples, eu vendei todos os meus executivos, coloquei eles numa sala gigantesca, toda no escuro, coloquei numa sala que tinha mais de 300 metros quadrados, três cadeiras, e disse para eles: entrem, vocês são livres para caminhar, não existe nenhum obstáculo, você não corre o risco de bater em nenhuma coluna nem nada, entra, simplesmente entra, pega uma cadeira e se senta. Eles entram na sala e, óbvio, imagina uma 300 metros quadrados, a sala toda, só tinha três cadeiras, as pessoas estão vendadas e a sala escura, ninguém achava a cadeira. Eu resolvi tensionar o ambiente, Nineu, e falei: a maioria já encontrou cadeira, vamos esperar os que faltam. Aí o cara pensa assim: meu Deus do céu, eu ia pedir aumento pro Eduardo e nem cadeira, eu acho. É, e continuamos lá, mas tem mais uns dois minutos, um desgraçado lá achou uma cadeira e sentou, né? Eu parei e disse assim: só um pouquinho, nós viajamos 800 quilômetros, deixa eu ver quantos aqui não encontraram cadeira. Mentira, eu cheguei e disse assim: um, dois, três, só três não encontraram cadeira. Nós não vamos deixar essa convenção atrasar por três pessoas. Aí esse cara tá desesperado, porque todos eles não tinham achado cadeira, com exceção de um. E aí eu disse uma frase para eles: a nossa vinda aqui a Montevidéu está completa se você entender uma coisa que eu vou te dizer agora, eu vou te dizer só em uma frase: tira a venda. Não existe nada mais cruel no mundo do que um gestor que deixa a sua equipe trabalhando no escuro, de um gestor que não orienta, de um gestor que não mostra o caminho, de um gestor que não sabe reconhecer o que está legal e o que pode ser melhorado. Infelizmente, boa parte dos gestores nas empresas tem deixado as pessoas no escuro por falta de um feedback assertivo, aquele momento em que você conversa com alguém, troca ideias, observa como ele se vê dentro da organização, dá a sua opinião e a partir daí começa uma construção. Então eu diria, não existe nada pronto. A relação de uma empresa tem que ser construída todos os dias. E cabe ao gestor principal da organização fazer disso uma questão de cultura empresarial.
Pois é, você falou num ponto, quer dizer, além desse reconhecimento do líder, se isso faz parte do que ele acredita e pensa, do conceito dele, mas também o líder, às vezes, ele acha que as pessoas enxergam o que está dentro da cabeça dele. Aquela baita dificuldade clássica em todos os lugares de comunicação. E por isso que os eventos sempre são muito importantes, né? Os eventos empresariais, o treinamento. E mesmo que não tenha eventos, né? Essas situações que o líder tem que criar para ouvir a equipe. Tem que parar com a equipe para ouvir. E aí é a oportunidade dele explicar, porque as pessoas também não enxergam. A gente tem ponto cego no carro, você está dirigindo, você dirige há 30 anos. Então todos nós, o mais sábio, tem ponto cego, tem coisa que a gente não enxerga. E depois a gente também tem a dificuldade de não se comunicar bem, que é uma habilidade tão boa. Problema maior será, é mais de comunicação, imagino, do que do caráter do líder, não acha?
Acredito que sim, né? Eu concordo plenamente contigo, a habilidade de se comunicar é uma habilidade necessária e também pode ser desenvolvida, Irineu. É isso que a gente fala também, né? Então, eu fico assim: ah, eu não sou muito comunicativo. Então, se torne. Porque isso não é uma questão. Se você for fazer um bom curso de oratória, pode ser, lá sei eu, com o nosso Papa do Brasil, Reinaldo Polito, pode ser com um grande cara aí na tua cidade, pode ser com o Irineu, pode ser com o Dale Carnegie. Ou seja, não existe mais o eu não sei, né? Minha filha... Aliás, um convite para todos vocês: não percam o programa de amanhã. A minha filha é consteladora familiar, então eu conheço o poder das constelações. Ela tem transformado. Não é propaganda da minha filha, é só um convite para você assistir amanhã.
Até porque é outro convidado, não é ela que vai estar aqui, né?
Exatamente. Mas a constelação familiar tem mudado a vida de tantas pessoas, então não deixe de assistir amanhã esse programa. Então eu estava falando da minha filha. Esses dias a minha filha disse assim, eu disse para ela: ah, eu não sei, eu não sei. E a minha filha disse assim: pai, tu fala toda hora em mindset, né? Mindset virou a palavra da moda, mentalidade, mindset. Então não diz mais eu não sei, diz eu preciso aprender a fazer isso. Porque quando você diz eu não sei, você se livrou de alguma coisa. Quando você diz eu preciso aprender a fazer isso, você está colocando uma ação concreta. Então não diga eu não sou um bom comunicador, diga eu preciso aprender a me comunicar melhor. Não diga eu não sou um bom vendedor, eu preciso aprender a vender melhor. Ontem uma pessoa disse assim para mim: Eduardo, eu não sou bom em fechamento. Não diga eu não sou, diga eu preciso aprender a fechar vendas com mais assertividade. E essa mudança de mindset é fundamental para qualquer pessoa. Nós nos acostumamos a achar que algumas competências que a gente não tem são definitivas. E eu acho que alguns ainda acham que são até hereditárias. E dependendo da constelação, vem de gerações anteriores, inclusive, Irineu. Ou seja, afaste-se dessa situação fácil de dizer que não sabe por uma sensação ativa de dizer essa é uma coisa que eu posso melhorar ou essa é uma coisa que eu preciso aprender.
Pois é, a gente vive um mundo de transformação digital. E parece que isso é um desafio muito grande. Ah, isso eu não sou capaz, isso é para meu filho, isso é para não sei quem, isso é para outra fase. Bobagem! A gente, como espécie, venceu desafios muito maiores. A gente tem aplicativos instalados aqui que estão dormindo, porque a gente não usa. É só desenvolver esse aplicativo, é só abrir o aplicativo e aprender como usar. E é um dedinho, é digital. Com um dedinho você move o mundo. É uma palavra, né? Mude seu pensamento, mude o mundo. Você... é um pensamento e um dedinho, você vai aqui, tecla, você cria coisa, você se comunica, enfim, não coloque-se, né, limite. É a coisa mais triste é alguém colocar limite, especialmente em relação ao novo. O novo deve ser alguma coisa para nos despertar. Que legal, eu quero saber como é que joga isso, eu quero saber como é que faz isso. É, a gente chama atenção, pô, o Eduardo, a pessoa tem que acordar todos os dias, ensinar o cérebro a gostar do novo, que nem uma criança. O cérebro precisa ter essa curiosidade. O Bonaparte, eu gosto daquela frase dele, você acorda por dois motivos, ou por medo ou por interesse. O interesse é a criança, o interesse faz o nosso trabalho ser divertido e a gente aprender todo dia a fazer alguma coisa. O medo faz a gente viver a desgraça, viver o medo do boleto. E aí a criatividade que você tanto destacou no programa de hoje, né, que você precisa estar livre, fluido, para que ela aconteça, o seu cérebro funciona, não. Você fecha naquele problema, eliminou toda a sua potência de vontade, essa coisa que vai te levar a ter uma atitude legal, coerente com aquilo que precisa ser feito. Que trabalho bom que você faz. Eu fico muito contagiado também com quem tem essa capacidade de dizer e ensinar. As coisas, por incrível que pareça, a gente que trabalha com comunicação também tem isso, eu no rádio, com o óbvio. Mas, Irineu, você está falando isso tudo de novo? Sim, cada dia que a gente fala a mesma coisa, tem não sei quantas pessoas que escrevem, que falam assim, nossa, era o que eu precisava ouvir hoje. Mesmo hoje aqui, você vê, você falando aqui sobre liderança, as pessoas, puxa, já sei o que fazer. Você vê como é que é, a gente vai pegando no tranco todo dia, mas é bom isso, né?
É isso que impulsiona a vida da gente. Para mim, a maior graça da vida consiste em a gente sempre poder ser melhor. Isso é um pensamento, porque a vida seria sem graça, né, se nós não pudéssemos evoluir, se nós não pudéssemos nos tornar melhores. E hoje a gente fala muito do trabalho, claro, o nosso bate-papo aqui, eu sou um palestrante voltado ao trabalho, ao desenvolvimento de empresas, mas eu digo que cada vez mais, eu acho que o maior crescimento que nós temos que buscar na vida é como seres humanos, Irineu. Eu estou cada vez mais consciente desse meu papel transformador, porque, perdão, vida de palestrante, às vezes falta água, né? Então, por vezes as pessoas me dizem assim, Eduardo, pô, tu vende treinamento para empresário, tu dá palestra para vendas. Essa conversa de atitude, ela não vende, ela não monetiza. E eu digo, nem tudo é dinheiro. Isso eu faço... porque não tem nada mais lindo, eu tenho hoje 340 mil seguidores nas redes sociais, não tem nada mais lindo na tua vida, como você falou agora, Irineu, do que alguém mandar um Instagram, alguém nunca viu você na vida, e dizer assim, esse vídeo que tu gravou agora mudou minha vida. A partir de agora eu vou seguir esse caminho. Ou mais lindo ainda, desde que eu te ouvi pela primeira vez, eu decidi mudar, e hoje eu conquistei um novo patamar na minha vida. E essa mensagem que você, para você, é constante, porque a razão de ser do feliz dia novo é a razão de ser da história, né, do positivo, como uma demanda que as pessoas precisam. É isso que traz valor para as nossas vidas. Então, também seja uma pessoa que traga isso para as pessoas. Em 2001, Irineu, foi um dos anos mais difíceis da minha vida, foi a hora da passagem da minha mãe, de se encontrar com o Criador. Mas eu digo sempre que, confesso que não foi de uma maneira tão desastrosa e trágica aquele momento, porque em 1980 descobriram que a minha mãe tinha câncer, o médico deu 6 meses de vida para minha mãe e ela viveu 21 anos a mais. margem de erro, tá, Irineu? Pequena margem de erro. Então, a gente tem que ser abençoado pela vida. Então, Deus foi generoso em nos permitir 21 anos a mais e minha mãe não morreu de câncer, né? Então, e lá na CTI do Hospital Moinhos de Vento, tinha uma frase, para mim, da mulher mais incrível que passou no planeta Terra recentemente, chamada Madre Teresa. Aliás, até de Madre Teresa andam falando mal ultimamente, o segundo tá bem maluco, né? Mas ali tinha uma frase que mudou minha vida, Irineu, e ela virou o meu jeito de viver. Ali naquele momento que eu estava repensando a minha vida, estava escrito assim: você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem a deixar melhor e mais feliz. E essa é a genialidade de Madre Teresa. Madre Teresa nos ensina que a razão da vida é passar pela vida dos outros, deixando eles melhores, por vezes fazendo uma crítica construtiva, por vezes corrigindo alguém que pegou a estrada errada na jornada pela vida, por vezes ajudar alguém que está num viés que não acredita na sua própria competência e fazer ela voltar a acreditar que ela é capaz. Mas Madre Teresa também nos ensina que a boa parte da vida consiste em deixar os outros mais felizes, ser um pouco mais um mercador de alegrias, um vendedor de esperança. Esse mundo está lotado de gente que não perde uma única oportunidade de criticar. Em 2017, Irineu, já, então não faz tanto tempo assim, eu tomei uma decisão que mudou minha vida e talvez seja útil para quem nos ouve nesse momento, no Feliz Dia Novo. A decisão que eu tomei foi essa: se o que eu vou falar vai entristecer os outros, não fala. Por quê? Tem gente muito bem paga no jornalismo, diga-se de passagem, né, Irineu, para fazer isso. Eu quero que agora as minhas palavras edifiquem, elevem, estimulem, façam aquela pessoa que está sofrendo se agarrar num fio de esperança e encontrar um novo caminho para a sua vida. Que você possa ter nessa reflexão de Madre Teresa, e vou repetir para você a frase mestre da minha vida: você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem a deixar melhor e mais feliz. Acho que aí está um dos maiores ensinamentos da vida.
Pois é, eu entendo isso como um propósito maior que você tem, que você descobriu, e a gente que lida com a comunicação tem que ter essa responsabilidade, porque isso pode trazer uma soberba para quem está num palco, para quem está num microfone, numa rádio ou numa televisão, mas a sabedoria acumulada pelas pessoas que nos acompanham é muito maior do que aquilo que a gente possa oferecer. A gente significa uma oportunidade de abrir uma conversa, e isso aqui eu chamo de diálogo nutritivo. Por isso, a gente, eu que sou do rádio, ainda do AM, que falava com pessoas por telefone através de um sisteminha híbrido que a gente chamava, que é colocar a LP, né, uma linha direta com a Telesp no ar, então tinha um aparelhinho lá, então eu demorava para receber o retorno. Quando eu falava alguma coisa legal, a pessoa mandava uma carta. Quando eu falava uma coisa horrível, eu também recebia uma carta, mas eu demorava para ter aquele feedback. Então a comunicação ficava atrasada, eu não tinha tempo de me aprimorar, de ajustar o meu discurso para uma leitura mais coerente e condizente com as pessoas que estavam comigo. Eu, por causa disso, por causa do rádio, provavelmente algumas pessoas simplesmente me ouviram falar uma bobagem e desistiram de ouvir o Irineu. Eu nunca vou saber, eu nunca aprendi com essas pessoas, porque elas desistiram, e com razão, porque eu não tomei conhecimento. Algumas pessoas me ligaram para criticar, assim, então elas tiveram atenção, perdeu o tempo delas para falar de alguma coisa, e elas me ensinaram, foram meus mestres. Então, hoje a gente tem aqui, você falando do TikTok, você que está no Instagram, você que está em todos os lugares, a gente fala, a pessoa corrige a gente também, fala: pô, você falou um negócio que aquilo lá não é bem assim. Você quer ver uma coisa linda que eu aprendi, que eu comecei a falar no rádio e um ouvinte me ensinou? Eu sempre, para valorizar o meu meio, lá no tempo da Nova Brasil, eu estava uma audiência em todo o Brasil, eu começava às 6h com a minha mensagem de Feliz Dia Novo, e eu, valorizando o meu meio, você emocione-se, você ouve, logo existe. Então pegava o Descartes, tirava o pense, logo existe. E uma pessoa me escreveu, e eu agradeço ela até hoje, ela falou assim: Irineu, quando tem uma pessoa com deficiência auditiva que ela conhecia, essa pessoa não existe. Aquilo foi um soco no meu estômago. Eu achava que eu estava falando uma coisa bonita. E eu entendi. E a partir daquele dia eu passei a falar uma coisa mais bonita. Eu comecei a dizer: você sente, logo existe. Está no ar uma nova manhã, um novo dia. Porque é isso que a gente... Se a pessoa sente, daí a gente vai depois expandir isso para... Um animal sente, uma planta sente, a gente já tem teorias para isso tudo. Então a gente tem que, como você disse, andar com todo o respeito com a comunicação, porque a gente junta saberes. Você citou Cortella falando disso. A gente junta, que fala disso também, a gente junta saberes e é assim que a gente cresce. Eu tive a chance no meu rádio de conhecer palestrantes como você, eu fazendo minha atividade também em empresas. Quando eu voltei para o rádio em 96, eu falei, eu não posso ser um comunicador que fala o que pensa. Eu falo o que os outros pensam também, porque um comunicador não tem esse conhecimento. Comecei a conhecer palestrantes, comecei a trazer para o rádio. Daí que eu fui fazer eventos, sempre colaborando, né? Desde Marins, Leila Navarro, Gretz, aquela turma toda dos anos 90, eu tive a chance de fazer. Então, o que, que isso aconteceu? Enriqueceu o meu programa de rádio com muitos saberes. E agora os ouvintes, né? Você vê, você está aqui, você está falando, tem um chat, alguém está, é isso mesmo, alguém está dando outra ideia, outro que escreve depois. Bom, tudo isso para dizer que é uma maravilha a gente trabalhar com o propósito, é uma maravilha ver você com o seu olhinho brilhando a cada apresentação, e eu te acompanho desde praticamente que você chegou ao ambiente de palestras. Depois é que eu soube da sua história como empresário, eu sempre acompanhei e assisti na primeira cadeira, como você sabe, todas as suas apresentações com muito interesse. E felicidade ter você pela primeira vez aqui nesse novo formato, que é meu novo modelo de evento, é meu propósito também. Meu propósito só se realiza com colaboração de pessoas como você. E eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui ao vivo agora, e mais, você sabe que a gente tem mais 100 mil downloads de pessoas do nosso podcast já nesses 4 meses, mais a audiência de streaming das rádios. Então, é uma audiência construída, a gente atinge quem a gente nem conhece, porque não, elas não escrevem para a gente, não entraram na rede social, mas pode ter certeza que a sua palavra ajudou muitas pessoas nesse propósito do Feliz Dia Novo, e eu espero que você volte aqui e que você continue brilhante, como sempre, aí, com a sua atividade.
Obrigado pelo carinho, Irine, é uma satisfação enorme, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por se tornar esse profissional diferenciado, que inspira a vida de tantas pessoas. Você também, com certeza, você não tem a mínima ideia do bem extraordinário que você faz na vida das outras pessoas. Por mais que você possa mensurar, ele é muito maior do que você imagina. Tenha certeza disso.
Bom, muito obrigado, então. Vou deixar você cuidar da sua agenda, que é bastante exigente. E agradecer em nome de todas as pessoas aqui, desta rede conectada, a boa atitude, que é o tema que você leva com muito vigor aí para o mundo. E quem quiser procurar o Teva, já viu aí, né? As redes sociais, é só achar as empresas que o contratam, suas consultorias, suas palestras. E eu espero vê-lo ao vivo no palco em breve, porque isso também é gostoso. Isso também é muito legal.
Com certeza. Grande abraço, Irineu. Um abraço carinhoso aí a todos que nos ouvem.
Um feliz dia novo. Gente, amanhã então, às 7:30 da manhã... com Fábio Viana aqui, vamos tratar desse tema, conhecer um pouquinho sobre constelação familiar. Isso pode ser aplicado aí para o seu modelo de finanças, com o jeito como você lida com o dinheiro, como é que você lida com as suas emoções, com seus relacionamentos, enfim, a constelação familiar dá um mapa para você estudar e interpretar a sua trajetória, o seu núcleo, como é que funcionam as coisas a partir de uma ideia sistêmica. A grande barato da constelação é pensar que a gente sempre parte de um sistema. Então, como é que funciona o sistema de onde você veio, o seu sistema original, como é que são os outros sistemas e como é que você pode fazer essa leitura e ter uma melhor consciência a respeito de si mesmo e do que está no seu ambiente, à sua volta. Constelação familiar, então, amanhã, o tema 7:30 da manhã aqui. Feliz dia novo, um feliz dia todo. Obrigado aí, Tiago, Roberto, Ulisses, Davi, todo mundo que faz parte dessa rede, que ajuda a gente a entregar esse conteúdo do ponto de vista de produção para todo o Brasil, para todo mundo. São mais de 20 lugares do mundo que todos os dias estão baixando o podcast aqui também. Muito legal. Beijão, até amanhã, 7:30 da manhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.